Começa agora, Repórter Amazônia. A notícia onde você estiver. Uma produção da Rede de Rádios Públicas da Amazônia.
Polícia prende 5 pessoas em operação de combate ao câmbio ilegal na fronteira Brasil-Venezuela. Governo federal reconhece situação de emergência em Cruzeiro do Sul. Mobilização contra o câncer incentiva a adoção de hábitos saudáveis. E o aniversário de Macapá será sem bolo. Hoje é sexta-feira, 3 de fevereiro de 2017. Eu sou Luciano Barroso e você acompanha agora o Repórter Amazônia. Operação da Polícia Federal em Pacaraima prende 5 acusados de câmbio ilegal. Vamos a Boa Vista saber os detalhes com Pedro Ribeiro, da Rádio Universitária de Roraima. Olá, Pedro.
Olá, Luciano. Isso mesmo. A Operação Chatavo da Polícia Federal foi realizada em Pacaraima, cidade que faz fronteira com a Venezuela. 5 pessoas foram presas em flagrante, acusadas de câmbio ilegal e associação criminosa. Segundo a PF, os suspeitos estavam com mais de 2 milhões e 400 mil bolívares e quase 6 mil reais em espécie, valores apreendidos pela polícia. Além das prisões, foram cumpridos 2 mandados de condução coercitiva, quando a pessoa é levada a prestar depoimento. A operação também apreendeu 457 mil bolívares, uma máquina de contar cédulas e anúncios de cotação em 2 mandados de busca e apreensão. A ação ocorre depois que a fronteira foi fechada por mais de 20 dias entre dezembro passado e janeiro deste ano, como ordem do governo venezuelano. O fechamento foi para combater máfias que estariam contrabandeando notas de 100 bolívares, que eram as de maior valor no país até então. Ao vivo de Boa Vista, Roraima, Pedro Ribeiro.
Uma aeronave de pequeno porte, com mais de 200 quilos de cocaína, foi apreendida hoje pela Polícia Federal em Mato Grosso. A operação policial ocorreu em Santo Antônio de Levergeer, município a 35 quilômetros da capital, Cuiabá. A aeronave fazia um voo clandestino e recebeu ordem para que pousasse. Ao contrário do determinado, o piloto arriscou a vida e a dos passageiros, ou melhor, a do passageiro pousando numa estrada de terra na zona rural do município. No interior da aeronave foram localizadas várias bolsas de viagem contendo tijolos de cocaína. O piloto e o passageiro conseguiram fugir do local antes da chegada da polícia e estão sendo procurados na região da Mata Fechada, de difícil acesso. O governo federal reconheceu a situação de emergência em Cruzeiro do Sul, no Acre. Hoje, o ministro da Integração visitou áreas atingidas por cheia histórica no estado. E as chuvas deram uma trégua, o que tem ajudado a diminuir a vazante dos rios. Os detalhes ao vivo com Renata Martins, da Rádio Nacional da Amazônia. Renata.
Luciano, em 24 horas, o rio Tarauacá reduziu 3 metros e 15 centímetros e está abaixo da cota de alerta. Os dados foram divulgados pela Defesa Civil nesta sexta-feira. De acordo com o governo do Acre, as famílias atingidas no município, que leva o mesmo nome do rio, já iniciaram o retorno às residências. Mas um alerta, a gerente de Vigilância Epidemiológica do estado, Eliane Alves, lembra que o retorno para as casas que foram alagadas tem que ser autorizado pela Defesa Civil e só deve ser feito após desinfecção das residências, poços e caixas d'água.
Para que a gente não tenha eventos de doenças de veiculação hídrica, como a leptospirose, acidente com animais peçonhentos, infecção respiratória. Os agentes de endemias, eles vão dar toda a orientação para essa desinfecção e eu acredito que, inclusive, liberando kits para a limpeza das residências. E aí, sim, a família pode retornar para a sua residência e seguir sua vida na rotina.
Segundo o governo acreano, as famílias estão recebendo apoio do Corpo de Bombeiros. Em Cruzeiro do Sul, o nível do Juruá teve uma leve diminuição, 2 centímetros, mas está ainda a 1,22 m acima da cota de transbordamento. O governador Tião Viana lembrou dos danos causados pelas enchentes.
São milhares de pessoas atingidas, muitos ribeirinhos perderam suas plantações, parte das suas criações. Em Tarauacá, os povos indígenas foram fortemente prejudicados e agora é cuidar do dia seguinte da cheia.
Hoje, o ministro da Integração, Helder Barbalho, visitou o Acre. Ele sobrevoou as áreas afetadas. Barbalho falou sobre os recursos federais que serão destinados para a região.
Já disponibilizamos um montante de recursos de ações emergenciais que se aproximam a 4 milhões de reais para atender com cestas básicas, com kits de higiene, com colchonetes, neste momento de sofrimento, para minimizar esta dor, buscar amenizar as dificuldades, trazer tranquilidade para as famílias, e passaremos de agora em diante a garantir a recuperação das áreas atingidas.
E como você falou no início, Luciano, também nesta sexta-feira, o governo federal publicou a portaria de reconhecimento da situação de emergência em Cruzeiro do Sul. O reconhecimento permite ao município acesso à liberação de recursos complementares para custear ações de apoio às vítimas da enchente. Uma campanha do governo do Acre está arrecadando alimentos não perecíveis, água, roupas, sapatos, fraldas descartáveis e material de limpeza e higiene pessoal. Há pontos de coleta em Cruzeiro do Sul, como no campus da Universidade Federal, a Secretaria de Educação e agências do Banco do Brasil e do Bradesco. Quem tiver em outra cidade pode contribuir por meio do Acre Solidário pelo telefone. O DDD é 068-3215-2807. Com colaboração de Graziele Bezerra e da rede de rádios Aldeia FM Difusora Acreana, ao vivo de Brasília, Renata Martins.
E os municípios de Guajará e Pixuna, localizados na calha do Juruá, no Amazonas, vão receber na próxima semana ajuda humanitária por causa da situação de emergência provocada pela cheia. A repórter Bianca Paiva, da Rádio Nacional da Amazônia, tem as informações ao vivo, direto de Manaus. Olá, Bianca.
Olá, Luciano. Nessas duas cidades, 2.106 famílias já foram afetadas pela enchente. Em Guajará, por exemplo, o nível do rio Juruá marcou nesta sexta-feira 14 metros e 24 centímetros. São 6 centímetros acima do nível máximo registrado em 1995, que foi de 14 metros e 18 centímetros. Segundo o secretário executivo da Defesa Civil do Estado, Coronel Fernando Pires Júnior, o trabalho de monitoramento do nível do rio permitiu antecipar o auxílio. Vamos ouvir.
Esse trabalho da continuidade ao trabalho preventivo que nós estamos fazendo junto à Defesa Civil do Estado, a calha do Juruá, onde nós já havíamos a previsão de uma provável enchente de 2017 nesse município, sendo primeiro Guajará e agora Pixuna. E o governo do Estado agora lança, juntamente com o governo federal, a ajuda humanitária, lança mão na ajuda humanitária a esses dois municípios que estão em situação de emergência, colocando aos gestores desse município cerca de 12 toneladas de ajuda humanitária. Obviamente que a Defesa Civil do Estado também trabalha com os outros municípios que estão dentro dessa calha, que poderão entrar em situação de emergência.
A ajuda humanitária é composta de alimentos não perecíveis, kits de medicamentos para a saúde básica e para prevenir doenças de veiculação hídrica, hipoclorito de sódio para purificação da água, kits dormitório e de higiene pessoal. De acordo com a Defesa Civil, as cidades de Juruá, Carauari, Itamaraty, Eirunepé e Envira permanecem em situação de alerta, mas com possibilidade de evolução para a situação de emergência. Ao vivo de Manaus, Bianca Paiva.
Em Belém, uma ação educativa alertou sobre o despejo de lixo em locais irregulares. A repórter Yolanda Kinoshita, da Rádio Cultura do Pará, acompanhou a mobilização e traz as informações.
Na esquina da passagem Samaritano, com o canal Água Cristal, no bairro da Marambaia, uma placa deixa o seguinte alerta: não jogue lixo. Mesmo assim, os entulhos não param de chegar. No local, a sujeira ocupa uma área de 300 metros e compromete metade da pista. Os moradores alegam que a própria população é culpada pelo despejo irregular.
Se a população vir sacar, se o lixeiro levar, não estava acontecendo isso. Traz mau cheiro. Ele traz doença, traz tudo.
Quando dá para trafegar, né? Porque tem dia que não dá. Fecha a rua de tanto lixo. Quando o fiscal ficava aqui, ninguém jogava lixo aí.
Para conscientizar a população, a Delegacia Especializada em Meio Ambiente e a Secretaria Municipal de Saneamento realizaram uma ação distribuindo panfletos e dando esclarecimentos aos moradores, como explica a delegada da DEMA, Juliana Cavalcante.
A gente vem notando que vários pontos da cidade são críticos com relação relação ao despejo de lixo irregular. A população não aguarda a Cesan fazer esse recolhimento, joga entulho, joga lixo doméstico, mato, em pontos que prejudicam a vizinhança mesmo, eles mesmos. Então, a nossa intenção, primeiro, é educar a população, informar que é crime, não só infração administrativa, mas é crime passível de prisão. A pessoa fica presa pelo menos um dia até o juiz arbitrar a fiança. A nossa intenção hoje é advertir e não permitir que se jogue lixo. Se alguém, mesmo advertido, com a nossa presença jogar o lixo, a gente vai prender em flagrante.
De acordo com a Cesan, todos os dias 500 toneladas de lixo são recolhidas das margens de canais e vias públicas, um custo mensal de R$2 milhões para os cofres públicos. O autônomo Almir Melo confessou que praticava o despejo irregular, mas depois da ação, ele afirma que não vai mais jogar lixo no local.
Se tá assim, a gente não põe mais lixo aí. Pronto. Tá certo, a gente vai parar de jogar lixo aí que não pode mais.
Para quem deseja dar o destino correto aos entulhos, a Cesan orienta que a população entre em contato com o número 156. De Belém, no Pará, e Yolanda Kinoshita.
Estamos apresentando Repórter Amazônia.
Pelos próximos 12 anos, a mineradora canadense Belo Sun vai poder explorar ouro na região do Xingu, no Pará. Saiba mais na reportagem de Grazielle Bezerra, da Rádio Nacional da Amazônia.
A licença de instalação foi concedida pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Sustentabilidade, apesar da recomendação do Ministério Público Federal para o governo negar a licença. A região é a mesma onde está sendo finalizada a usina hidrelétrica de Belo Monte. E para o MPF, a Belo Sun não deveria receber a licença de instalação sem antes construir um plano de vida para os moradores da região onde a vazão do rio Xingu será reduzida. A Secretaria de Meio Ambiente afirma que decidiu pela licença após 3 anos de estudos e audiências públicas. A pasta alega que o município sofre com a pobreza e diversas pessoas vivem em condições abaixo da linha de indigência, além da grande vulnerabilidade social e informalidade no mercado de trabalho. Cenário que, segundo a Secretaria, pode mudar com a previsão de mais de 2 mil empregos diretos na fase de implantação da mineradora e cerca de 500 postos na fase de operação. Fora a arrecadação, serão mais de R$60 milhões somente em royalties de mineração em 12 anos, ou seja, R$5 milhões por ano. Desse total, 65% serão destinados ao município. A pasta explicou ainda que levou em consideração as comunidades indígenas da região e as áreas de assentamento de responsabilidade do INCRA, e afirma que a existência desses grupos não impede a instalação da mineradora. Para operar na Volta Grande do Xingu, a empresa terá que cumprir condicionantes ambientais e sociais. As atividades desenvolvidas na área de exploração de minério serão monitoradas pelo Centro Integrado de Monitoramento Ambiental do Pará. Além disso, depois dos 12 anos de exploração, a mina será monitorada pela própria Belo Sun pelos 8 anos seguintes. De Brasília, Grazielle Bezerra.
Mesmo tendo concedido a licença, a Secretaria de Meio Ambiente do Pará disse que está analisando a recomendação do Ministério Público para responder todos os pontos da notificação. Defensoria Pública do Amazonas pede à Justiça a interdição da cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa, em Manaus. No pedido, a Defensoria alega que a unidade prisional não possui as mínimas condições de salubridade e humanidade para receber as pessoas privadas de liberdade. A cadeia pública foi reativada para receber detentos do COMPAJ, o Complexo Penitenciário Anísio Jobim, após a rebelião ocorrida no dia 1º de janeiro. E agora, a repórter Bianca Paiva, da Rádio Nacional da Amazônia, traz informações sobre a análise dos processos de presos no Instituto Penal Antônio Trindade. Vamos ouvir.
A
Após a análise de processos judiciais de 790 presos provisórios do IPAT, o Instituto Penal Antônio Trindade, em Manaus, os defensores públicos do Amazonas fizeram 66 pedidos de relaxamento de prisão, 30 de revogação de prisão, 17 de habeas corpus e 7 de liberdade provisória. Segundo o defensor público-geral do Estado, Rafael Barbosa, a análise dos processos começou logo após as rebeliões e mortes em presídios da capital amazonense no início do ano. Ainda de acordo com ele, o objetivo é verificar situações irregulares e reduzir a pressão no sistema carcerário.
A nossa meta no IPAT é analisar os processos, mas ficar realmente com atenção naqueles casos que nós podemos chamar, são casos que já não são aceitáveis porque ou a pessoa já cumpriu a pena, ou a pessoa está lá presa indevidamente há mais tempo do que deveria, né, no caso de prisão provisória.
Durante o trabalho, também foi constatada a presença de 220 detentos já condenados pela Justiça e que permanecem no presídio destinado aos provisórios. De acordo com a Defensoria, esses presos deveriam ter sido encaminhados a outras unidades prisionais para o cumprimento da pena. Segundo o levantamento parcial da Defensoria, 38% dos presos que estão no IPAT respondem a processos por roubo, 30% por tráfico de drogas e 16% por homicídio, entre outros crimes. Outra equipe da Defensoria Pública Amazonense está acompanhando as inspeções nos presídios de Manaus, além de prestar atendimento às famílias dos presos mortos em janeiro. Até o momento, 56 familiares entraram no cadastro para solicitar indenização. Na próxima segunda-feira, um mutirão será realizado nos presídios de Manaus e região metropolitana. 76 defensores, 20 da capital amazonense e 56 de outros estados, vão analisar cerca de 10 mil processos de 5.600 detentos. De Manaus, Bianca Paiva.
Em Mato Grosso, o Ministério Público Federal questiona a atuação do INCRA para solucionar problemas de ocupação irregular e danos ambientais no assentamento Sadia Vale Verde, no município de Cáceres. Maíra Heine, da Rádio Nacional da Amazônia, tem os detalhes.
O MPF deu início a uma ação judicial e notificou o Instituto para adotar as providências necessárias de fiscalização e a regularização do assentamento. O prazo dado ao INCRA para apresentar soluções é de 120 dias. A Secretaria de Meio Ambiente do Estado já confirmou os danos ambientais na área, mas segundo o MPF, até o momento, o INCRA não se mobilizou para resolver os problemas. A reportagem procurou o INCRA, que não atendeu aos pedidos de informação e entrevista. O Ministério Público informou que, caso as recomendações não sejam atendidas, medidas judiciais podem ser adotadas para responsabilização dos agentes públicos. Eles podem ser acusados de improbidade administrativa. De Brasília, Maíra Heinen.
A repórter da Rádio Nacional, Kátia Rodrigues, tem informações sobre os exames realizados hoje em Dona Marisa Letícia. Vamos ouvir.
A ex-primeira-dama Marisa Letícia Lula da Silva foi submetida a um segundo exame para comprovação da morte cerebral nesta sexta-feira. Por volta de meio-dia foi feito o primeiro exame. Segundo informações da equipe médica do Hospital Sírio-Libanês, os exames de avaliação são necessários para comprovar a perda definitiva e irreversível das funções cerebrais. Dona Marisa Letícia teve diagnóstico de morte cerebral após um AVC hemorrágico causado pela ruptura de um aneurisma. A família já autorizou a doação dos órgãos, mas os procedimentos só podem ocorrer após a conclusão desses exames. O ex-presidente Lula, em redes sociais, agradeceu mais uma vez o carinho dos que querem prestar as últimas homenagens à sua esposa. De São Paulo, Kátia Rodrigues.
O Dia Mundial do Câncer é lembrado nesse sábado e os tumores infanto-juvenis são alvo da campanha do Instituto Nacional do Câncer para esse ano. As informações com Isabel Cristina, da Rádio 96 FM de Palmas.
O Dia Mundial do Câncer é um movimento de entidades, profissionais, pacientes e famílias na luta para a conscientização sobre essa doença, que mata mais de 8 milhões de pessoas por ano em todo o mundo. Em 2017, o INCA, Instituto Nacional do Câncer, chama a atenção para os tumores infanto-juvenil, problema enfrentado pelo miracemense Bruno Belisário, de 10 anos, diagnosticado em Palmas em 2015, com um osteosarcoma ósseo maligno. A mãe de Bruno, Gisele Belisário, conta como aconteceu o diagnóstico da doença.
Oi, ele chegou da escola reclamando de dor. Quando agravou, que eu vi que não estava as medicações que eu estava dando, passando gelol, não estava fazendo efeito, eu comecei a correr atrás, né? E foi quando eu fui para o hospital regional e o médico falou que podia ser o possível tumor. Eu tinha que procurar o especialista em tumor ósseo.
É justamente a atenção aos sintomas e sinais e a importância do diagnóstico que o INCA chama a atenção dos pais e responsáveis. Segundo informações do Instituto, 80% dos casos em crianças e adolescentes podem ser curados se diagnosticados precocemente. Gisele Belisário também alertou os pais sobre a atenção redobrada. A experiência da mãe de Bruno mostrou que nem tudo é coisa de criança.
Quando vê alguma coisa de estranha na criança, correr, não ficar dormindo, porque o câncer é muito agressivo. De primeiro momento, eu não dei importância, deixei para trás, né? Infelizmente, já está com metástase. E assim, é o corre. O pai que vê, que achar que está estranho, tem que correr atrás.
A campanha nacional do INCA tem como lema Nós Podemos, Eu Posso, e pretende mostrar como todos, em grupo ou individualmente, podem fazer sua parte para reduzir o impacto do câncer no mundo. A campanha pode ser acompanhada no site inca.gov.br.
De Palmas, Isabel Cristina.
A FEMAMA, Federação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama, uma associação civil sem fins econômicos, propõe combater a doença com hábitos saudáveis. Entenda na reportagem de Michele Moreira, da Rádio Nacional da Amazônia.
Para participar, basta postar nas redes sociais uma foto praticando uma atividade física acrescentada das hashtags Dia Mundial do Câncer, Nós Podemos, Eu Posso e Desafio FEMAMA. A brincadeira é desafiar dois amigos a fazerem o mesmo. Ao usar a hashtag, a pessoa pode ter sua foto publicada no mural do site worldcancerday.org, ao lado de contribuições do mundo todo. Segundo o INCA, Instituto Nacional de Câncer, o câncer de mama, que é o foco do trabalho da FEMAMA, é o mais comum em mulheres, sendo a quinta causa de morte por câncer no geral e a mais frequente entre o público feminino. No Brasil, excluídos os tumores de pele não melanoma, o câncer de mama também é o mais incidente em mulheres de todas as regiões, com exceção do norte do país, onde o câncer do colo do útero ocupa a primeira posição. Em 2016, foram estimados quase 58 mil novos casos, que representam uma taxa de incidência de cerca de 56 casos por 100 mil mulheres. Ainda de acordo com o INCA, a taxa de mortalidade por câncer de mama, ajustada pela população mundial, vem crescendo e representa a primeira causa de morte por câncer na população feminina brasileira, com cerca de 12 mortes para cada 100 mil mulheres em 2013. De Brasília, Michele Moreira.
Procon aciona plano de saúde e hospital particular por dificuldades no atendimento de consumidores. Os detalhes com Rony Moreira, da Rádio Timbira do Maranhão.
O Procon Maranhão notificou nesta quinta-feira, dia 2, a Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil, para que em até 24 horas comprove que continue oferecendo serviços de saúde suplementar normalmente no Hospital São Domingos ou em outros hospitais, às suas custas, sem comprometimento da quantidade e ou qualidade de sua rede credenciada. O Hospital São Domingos também foi notificado a fim de que justifique a decisão de suspender o atendimento de consumidores da Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil. Além disso, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, foi oficiada para que também tome as medidas cabíveis. Cabe ressaltar que para os contratos assinados a partir de 1999, a lei federal admite o descredenciamento de um hospital pela operadora de plano de saúde, desde que seja substituído por outro equivalente. A mudança deve ser comunicada aos consumidores e à Agência Nacional de Saúde Suplementar, com pelo menos 30 dias de antecedência. Da mesma forma, o artigo 30 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que toda oferta realizada integra o contrato que vier a ser celebrado e obriga o fornecedor a cumpri-la. De São Luís, Rony Moreira.
A reportagem não conseguiu contato com os responsáveis pelo plano de saúde nem do hospital. Esse ano o carnaval em Manaus não terá recursos públicos. A reportagem é de Beatriz Gomes, da Rádio Cultura do Amazonas.
Neste ano, o governo do Amazonas cancelou o Carnaboi e reduziu o desfile das escolas de samba de Manaus de 3 para 2 dias por causa da crise econômica. De acordo com o secretário de Cultura, Robério Braga, serão destinados R$ 2,5 milhões para o desfile oficial por meio de patrocínio privado.
Não haverá recurso público do Estado do Amazonas para o Carnaval. Haverá recursos técnicos. Toda a equipe da Secretaria de Cultura estará na coordenação, no trabalho de arquitetura de todas essas ações, na responsabilidade dessa organização, junto com Polícia Militar, Polícia Civil, Bombeiro, Secretaria de Saúde, Detran. É uma estrutura muito grande, tanto do governo do Estado quanto da Prefeitura, que precisa ser colocada à disposição.
A operação de segurança no Carnaval vai de 10 de fevereiro a 12 de março. Além das escolas de samba, 100 blocos de rua estão previstos para acontecerem na capital. Uma preocupação para o plano de segurança, segundo o coronel Dan Câmara, secretário executivo adjunto de Planejamento e Gestão Integrada.
Realizar um evento no sambódromo ou em local confinado é mais seguro. Realizar evento na rua é menos seguro e dá mais trabalho, né? Então, quem organiza esses eventos tem que se preocupar com estruturas físicas de segurança, com checagem de pessoas no acesso. Tudo isso não é feito pelos órgãos de segurança, é feito por empresas contratadas. E os órgãos de segurança apoiam essas empresas, salvo no carnaval oficial, que a segurança pública, né, Estado, município, atuam mais efetivamente.
A segurança e a limpeza dos blocos de carnaval são de responsabilidade da organização. De Manaus, Beatriz Gomes.
Amanhã é o aniversário de Macapá, capital do Amapá. Os detalhes da programação com Maísa Penetra, da Rádio Nacional da Amazônia.
A cidade é conhecida por ser o local onde, ao menos duas vezes por ano, é possível visualizar o equinócio. Entre 20 e 21 de março e 22 e 23 de setembro, o sol se alinha perfeitamente com o monumento do Marco Zero e projeta um raio de luz sobre a linha do Equador. Neste sábado, para comemorar a data, será realizada às 7 da manhã a tradicional missa na Igreja Matriz de São José. A celebração traz hinos cristãos e músicas de mar abaixo. Após a missa, os batuqueiros do Brilho do Fogo puxam as comemorações até a Praça Floriano Peixoto, onde as festividades seguem até às 7 da noite, com atrações para pessoas de todos os gostos e idades. O aniversário vai ter música, dança, teatro, circo, atividades esportivas e contação de histórias, mas não vai ter bolo. Pelo segundo ano consecutivo, o tradicional bolo de 50 metros não vai ser feito. O motivo? A redução de gastos em tempos de crise. A prefeitura não renovou o contrato com a confeitaria responsável pela confecção do bolo, que encerrou em 2015. E quem vai participar das comemorações, é bom ficar atento e levar guarda-chuva. A previsão para este sábado à tarde é de muita chuva na capital aniversariante. Com supervisão do Rádio Jornalismo, de Brasília, Maísa Penetra.
Esporte. E agora, Bruno Mendes, da Rádio Nacional da Amazônia, traz as informações dos campeonatos estaduais pela região. Vamos ouvir.
Dois representantes da Amazônia Legal entram em campo nesse fim de semana pela Copa do Nordeste. Pelo Grupo B, neste sábado, o Motoclube do Maranhão vai até Salvador para encarar o Bahia no estádio de Pituaçu às 7:30 da noite. E pelo Grupo C, também neste sábado, o Sampaio Corrêa do Maranhão recebe o River do Piauí no estádio Castelão a partir das 6:15 da noite. A bola rola para a terceira rodada do Campeonato Maranhense. Dois jogos no domingo pelo Grupo A. O Santa Quitéria encara o São José no estádio Rodrigão às 3:45 da tarde. Pelo Grupo B, o Americano enfrenta o Cordino no estádio do Castelão a partir das 16h. Terceira rodada também no Campeonato Mato Grossense. Pelo Grupo A, Luverdense e Cacerense jogam em Lucas do Rio Verde e Sinop Misto se enfrentam no Municipal de Sinop. Pelo Grupo B, clássico Cuiabá e Operário na Arena Pantanal e Uruguaia encara União Rondonópolis no estádio Zeca Costa. Quatro partidas movimentam a terceira rodada do Campeonato Paraense. Neste sábado, jogam Paragominas e Águia de Marabá. No domingo, o Pinheirense enfrenta o Independente. O Castanhal pega o Cametá e o São Raimundo recebe o Futebol Clube do Remo em Santarém. De Brasília, Bruno Mendes.
Termina aqui o Repórter Amazônia. Apresentação, Luciano Barroso. Trabalhos técnicos, Sanderson Freitas. Redação e edição, Sheila Noleto. Coordenação, Juliana Russomano. Gerência de Rádio Jornalismo, Corban Costa. Obrigado pela sua companhia. Bom final de semana.